Projeto que trata da implantação de serviço de monitoramento de violência escolar. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, lembrou o ataque de um jovem em Aracruz, no Espírito Santo, que deixou 4 mortos e 13 feridos.
É um projeto autorizativo para que depois o Poder Executivo crie uma política de mapeamento da questão da segurança no ambiente escolar. É evidente que isso é muito positivo, todos nós somos preocupados com esse problema. Mas é importante que o relatório avance no sentido de identificar o que realmente faz tragédias absurdas, horríveis, como é que aconteceu no estado do Espírito Santo na última semana, aconteçam. É a política de estímulo ao armamento, é o estímulo à violência, é encorajar jovens e adolescentes, inclusive, a se organizarem em grupos de extrema direita.
Há 2 semanas do recesso parlamentar, os deputados precisam votar a medida provisória 1.134, que abriu crédito extraordinário de 2.500 bilhões de reais para financiar a gratuidade para idosos no transporte público. E continuam na pauta o projeto que determina às empresas de transporte de passageiros a implantação de rastreamento no transporte de animais de estimação e o projeto que prorroga por 12 meses o prazo em que pode ser formalizada a solicitação de acesso na distribuidora para unidades de microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, sem que sejam aplicadas novas regras tarifárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU promove na quinta-feira, dia 8 de dezembro, às 16 horas, palestra sobre políticas públicas voltadas à igualdade racial. A iniciativa faz referência ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A palestra será ministrada pela promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz. Lívia foi reconhecida em 2020 pela edição Lei e Justiça como uma das pessoas de descendência africana mais influentes do mundo. Ela fará uma abordagem das relações de raça e gênero no Brasil e sua importância na execução e controle de políticas públicas. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube e as inscrições são gratuitas. Acesse tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apocalipse 3, versículo 8.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. 1º, vereador José Juscelino Franco. 2º, Daniel Walter Friso. Terceiro, Sadico. Quarto, Márcio José Munareto. Quinto, Roger Carlos Vencato. Sexta, Franciele Vieiro Godóis. Sétimo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Oitavo, Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 98, de 24 de novembro de 2022. Institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2023. Leitura e discussão do projeto de lei número 99, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9 de 2019 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 100, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 101, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 102, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 24 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 103, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 25 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 104, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei substitutivo número 3 de 2022 ao projeto de lei número 111, de 29 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação onerosa de lotes de terrenos urbanizados do município de Nova Esperança do Sul, aos sorteados conforme edital número 3 de 2022, de divulgação do resultado final do sorteio dos inscritos no edital número 1 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 10, de 18 de novembro de 2022. Institui o título Amigo do Meio Ambiente e estabelece normas para a outorga no município da Nova Esperança do Sul e da outras providências. 4. Tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Magno Juliar de Gaberto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ao Velto, representante do Expresso Ilustrado, que se faz presente a nossa saudação. A saudação também aos ouvintes da 87.9, pessoal que nos acompanha em mais uma sessão. Senhor presidente, hoje eu queria fazer uma espécie de prestação de contas à comunidade de Nova Esperança do Sul, do trabalho realizado tanto em parte legislativa como parte do executivo. Afinal de contas, estamos se encaminhando para o final do ano. Parece mentira, mas lá se foi 2022, né? A gente vê que o tempo passa e passa rápido. E a gente vê que aqui na Câmara de Vereadores, a gente decidiu muitas questões, né? Questões importantes para a sociedade. E a gente entende que o trabalho da Câmara de Vereadores foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho, em momentos mais acalorados de discussões, mas prevaleceu aquilo que a comunidade mais precisa, né? E a administração, através das suas maneiras de conduzir o processo, achou também caminhos para seguir no rumo e naquilo que era a preocupação e a necessidade da gente encarar. E eu queria falar para os senhores a questão de um programa muito importante para o nosso município, que foi a municipalidade aderir, o município aderir ao novo sistema de iluminação pública no município. Um sistema de iluminação de alta qualidade, de baixo custo manutenção e de alto rendimento. E a gente vê que as ruas que estão sendo concluídas, a gente vê o resultado é notório, né? Fica uma iluminação diferente, é uma claridade muito superior às lâmpadas que a gente vem usando, e que a manutenção também reduz bastante. Então é uma questão que tem um custo, de certa forma, é um investimento relativamente alto, mas que em serviços, em qualidade de serviço para a comunidade, se justifica. Então, é uma das questões que a gente vem implantando. Então, num primeiro momento, são 128 lâmpadas, e a ideia é seguir, né, passo a passo, melhorando cada vez mais a iluminação. Fato é que aonde a gente instala, aonde está sendo instalado, ela fica muito, muito boa. Também a pista atlética do Benincá, que é uma obra tão falada, tão discutida, né? E que por vários anos ficou naquela coisa, sai, não sai, vai, não vai. Finalmente nós temos ali a parte da pista atlética com drenagem profissional em execução, tá? Então é mais uma obra que tinha uma demora bastante grande, né, que a gente não está culpando ninguém, mas estamos vendo que a solução foi encontrada e essa obra está andando aí no campo do Benincá. Também ressaltar a aquisição de duas ambulâncias, né, e que aqui na Câmara de Vereadores, por várias vezes a gente debateu a questão e a necessidade, e que hoje essas duas ambulâncias fazem parte do quadro de saúde do município e estão servindo a comunidade do município. Também nós tivemos a aquisição de uma reta escavadeira hidráulica através de emendas parlamentares. São essas emendas que a gente consegue através dos deputados, senadores, e que tem um grande resultado. É um grande serviço que o município consegue prestar à comunidade, e o custo é zero a aquisição, né? Graças à emenda parlamentar. Nós também tivemos a aquisição de duas caçambas, que é através de convênio com o Ministério da Agricultura. São caçambas que faziam falta para se tocar o trabalho, principalmente Secretaria de Obras e Agricultura, que são veículos que dão agilidade e rapidez no transporte, principalmente do cascalho, e também uma caçamba trucada, né? Então são equipamentos que estão hoje, que fazem parte do quadro de equipamentos do município e que foram adquiridas nesse período. Também o convênio, que eu queria ressaltar aqui para os senhores, para o pessoal que nos acompanha, o convênio do Estado do Rio Grande do Sul com a Nova Esperança do Sul através do recapeamento asfáltico. E essa é uma conquista que se deve comemorar, porque é um projeto bastante ousado. Quando a gente vê que vários municípios ainda não têm uma ligação asfáltica, e nós tendo essa ligação asfáltica, e mesmo assim conseguir um recapeamento, é fruto de articulação política, de um trabalho incansável por parte do setor de projetos da administração, que venceu a burocracia, que venceu todo um processo que começa lá na questão do pedido, depois vem o processo de licitação, de colocar no programa do Estado, enfim, todos esses processos foram vencidos e com muito trabalho. foi necessária uma dedicação muito grande por parte do setor de projetos. Para cumprir todas as demandas, os pedidos, a solicitação, documentação, enfim. Hoje, quando a gente está falando aqui, a obra foi executada. A obra aconteceu. E a gente vê que foi uma grande conquista. Então, é nesse sentido que a gente quer repartir com a comunidade de Nova Esperança do Sul as conquistas desse governo, através de um projeto, através de um trabalho, através de uma luta incansável, porque se não fosse assim, a gente não conseguiria uma obra desse porte. Em torno de 3 milhões e 500 mil reais investido na RS 825, que ficou muito boa. Né? Agora estamos aguardando a parte de pintura das faixas, né, para a sinalização, que daqui a pouco isso também vai acontecer. Também a aquisição de uma pá carregadeira, né, através de indicação parlamentar, olha aqui, eu volto mais uma vez falar aqui do programa de fomento rural do Ministério da Cidadania, mais uma pá carregadeira que vem, que está no município fazendo, trabalhando para a nossa comunidade. A realização também dos calçamentos, o início dos calçamentos, em várias ruas. Certamente vai ser um dos maiores investimentos em calçamento, a contar desses que já estão em fase de acontecimento, em fase de construção, e os que virão na sequência. Então, são aquisições e serviços realizados pela administração e que é justo a gente fazer uma prestação de contas, mesmo que seja meio por alto, para que a comunidade saiba. Porque a gente reclama, a gente questiona, a gente critica, mas é bom também falar aquilo que está acontecendo no município. O processo licitatório para a pavimentação que aconteceu aqui na rua Maria Friso, né, e que pega também lá em cima a Rua dos Fundos do Benincá, que a gente fala, né? Deixa eu ver se eu consigo o nome aqui. Não, essa aqui, deixa eu ver, 12 metros de pavimentação. Mas ali é a rua da rádio, a rua Ipiranga. A gente acha que sabe tudo e às vezes a memória falha, mas é a rua Ipiranga, né? É a rua Ipiranga ali. Então é mais um trabalho executado em parceria com o Estado. O município investiu 200 mil, o Estado 300 mil. São 500 mil reais em melhorias. Que vai melhorar, já melhorou com a primeira camada, a segunda camada vai ficar bonito ali.
Vereador.
Tá bem. Eu não vou entrar em outros assuntos, na próxima sessão eu prossigo aqui. Obrigado, senhor presidente.
Segundo, vereador Daniel Walter Friso, não vai fazer uso. Terceiro, vereador Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária, o Velto, que nós prestigia aí, e o pessoal de casa, meu boa noite. Aqui o Dutti fez um relato de máquinas aí, e eu vou fazer um relato de uma coisa que eu esperava muito para Nova Esperança, e que fazia muito falta. Hoje nós temos praticamente bem de máquina aí, e faltava um caminhão para carregar as dragas aí. Felizmente, né, deu negócio, foi comprado um caminhão aqui de Jaguari. Foi feito um bom negócio até, bom negócio, um caminhão que está com 30 mil quilômetros. Vai ajudar muito o município aqui com a carregação das dragas aí. porque a draga é uma máquina que tem que ser através de caminhão prancha. Nós aqui tínhamos o nadalão, que nós quebrava o galho aí, a hora que precisava ele sempre, nunca se negou. Mas ele também tem os afazeres deles que da vez não dava, não combinava, né? Então, a prefeitura tem praticamente duas aí, uma da agricultura e uma das obras, e com esse caminhão vai ser feito o serviço mais rápido, desde o serviço de rolo, por exemplo, lá no Capão Grande tem que rolar lá no fundo, lá, ó. Tu bota no caminhão o rolo e leva lá, porque o rolo é uma coisa que até é ruim tu deslocar ele andando, né? Ele é para trabalhar. Então, acho que vai ficar bem de máquina. Com essa prancha aí, o município vai ter um avanço nessa área ali. Queria aqui parabenizar o pessoal que organizou o BRIC da praça aí. É uma coisa que está dando certo. Eu vi sábado aí, até está faltando população mais que vem aí. Um dia, eu acho que tem que ver, de repente, no domingo, quando tem um evento que ajunta mais gente para dar o BRIC melhor para as pessoas que trazem as coisas para vender ali. Não deixa de ser uma coisa boa, traz uns produtos bons, né? Coisas coloniais aí. E de noite teve a sabadeira, como diz o outro, né? Não era domingueira, era sabadeira. Estava bom ali, né? Outra coisa que eu queria comentar aqui é uma coisa que há anos o pessoal pede, e com razão, é da estrada do Curuçu. Ali eu umas quantas vezes ali a gente passou, quando era na beira do rio, estava desmoronando, cada chuva que vinha desmoronava. E era um pedido daqueles moradores lá que se trocasse a estrada. E, felizmente, foi feito esse tipo de serviço, estão concluindo. Eu acho que até o final da semana fica pronta a estrada. Vai terminar o problema ali. Eu acho que quando tem uma coisa que é problema a vida toda, vem trazendo, e quando tira esse problema da coisa, tu realiza um sonho da população, por exemplo, ali, que vão ficar bem de estrada ali. Eu acho que até o final da semana vai ficar concluída. A patrola amanhã, aqui na Banda do Varejão, aí, andou chovendo. E uma patrola vai fazer o serviço na parte de baixo, vai começar a patrolar lá, porque lá andou chovendo. E aqui em cima, nós que ficamos só na saudade da chuva, então uma está trabalhando lá no Curuçu e a uma vai para a Banda do Varejão ali, que andou chovendo ali. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra nele.
Quarto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, meu boa noite. Gostaria de falar da conversa do Neto e do Dutti, questão da iluminação pública de LED. Claro que é bom, mas a gente não pode esquecer, nos bairros, as luzes de mercúrio, né? Que tem um montão de luz queimada, a gente faz pedido aqui e não está sendo aceito. Questão das máquinas. Eu fico feliz que as máquinas vieram. E não adianta elas encher os galpões de máquina e não fazer o serviço, né? Quantas vezes iam cobrar a estrada do Capão Grande, a estrada do Varejão? Eu me lembro que o tempo do Valmor, com uns cacos de máquina, cobravam nós direto nessa casa. E ele arrumava. E agora nós, máquina nova. Máquina nova e nós seguidamente viemos cobrar aqui questão das estradas. Então, é que eu digo, muitas vezes é fácil cobrar. E o Valmor era muito cobrado nessa parte com cacareira e hoje nós com um montão de máquina nova e nós viemos aqui cobrar seguidas estradas. Também gostaria de agradecer à comunidade em geral pelas doações que foram feitas neste sábado, na Cavalgada do Bem. Com certeza vão fazer muitas famílias necessitadas nesse final de ano mais felizes. Eu não sei se o Roger já tem mais ou menos o que foi arrecadado. em torno de 2 mil quilos de alimento, parece, e uns 2 mil reais em dinheiro. É, mas tem mais lá na Sandra, parece. Então, queria agradecer todo o pessoal que nos ajudou. O Gedúlio participou, o Roger e a vereadora Fran. Também gostaria de dar uma falada na questão da estiagem. Já há relato que está faltando água no interior para consumo dos animais, né? A prefeitura já está levando. Acho que para consumo humano, acho que ninguém tem informação, acho que não está faltando ainda. E as previsões não são boas, né? Para a nossa região aqui de chuva. Então vamos economizar. Porque se não tem previsão de chuva, provavelmente nós vamos ficar sem água bem em seguida para os nossos animais. Questão também do projeto 111 dos terrenos. Dei uma olhada meio por cima, questão para começar a obra, 6 meses. Eu acho, do meu ponto de vista, que é curto prazo e 2 anos para terminar. Os 2 anos está bem para terminar a obra, mas para começar 6 meses, vai fazer um financiamento, de repente atrasa. Eu sei que o meu financiamento da terra faz 1 ano que eu fiz e não saiu. Então, de repente, podemos se juntar e aumentar isso para 1 ano, de repente. Eu acho que era isso, senhor presidente. Devo a palavra à mesa.
Quinto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, nosso boa noite. Queria inicialmente aqui fazer um convite, né, à Secretaria de Educação, à direção da escola, professores, formandos da pré-escola da EMEI Maria Malgarim Friso, convidando, né, para a solenidade de formatura, né, sentirão-se honrado com a presença de todos. O local é no GNF Corucru, a data é 16 de dezembro de 2022, o horário de início às 18h30, às 18h30. Né? Então, fica aí o convite estendido à comunidade e a essa casa de vereadores também. Falar um pouco também da segunda edição do BRIC da Praça, né? Com gastronomia, moda, artesanato, agricultura familiar, serviços, muito mais. Também, né, teve um torneio de feminino de futsal, que acontecerá no domingo, dia 27 de novembro, de dezembro, né, a partir das 8 horas, no ginásio municipal Salão do Padre. Então, foi importante esse BRIC, né, onde cada um no seu setor, que é... entende, né, agricultura, artesanato, bares, gastronomia, né, possam, de certa forma, vir ali e colocar a sua banca e vender os seus produtos. É um incentivo, né, para todos esses investidores, pequenos investidores, desde a agricultura familiar, artesanato, gastronomia, etc. Né. Então, parabenizar e Alcione por este evento. Também queria colocar aqui, né, os agradecimentos, né, um agradecimento em geral, em primeiro lugar, a toda a nossa comunidade, a sociedade de Nova Esperança do Sul, que colaborou com esta primeira cavalgada do bem, um projeto social, né, que teve a iniciativa este ano, tentando, dessa forma, arrecadar mantimentos não perecíveis àquelas pessoas vulneráveis, né, que estão, não têm todo aquele amparato para ter um final de ano, um Natal feliz, através da alimentação. Você sabe hoje que a alimentação é a mais cara que existe, né? Hoje, uma cesta básica custa mais de R$ 700. Então, isso é muito importante fazer esse tipo de evento para que, desta forma, né, se consiga levar um Natal mais feliz, um primeiro de ano mais feliz a estas famílias que são mais carentes.
Eu queria só contribuir com as colocações do vereador Roger, parabenizar o pessoal que participou, né? Porque a gente viu que vários piquetes, ou se não todos, participaram desse momento, né? Então, eu acho que é a demonstração da gratidão para a comunidade de Nova Esperança do Sul, é a demonstração da solidariedade, que é importante existir. Essa empatia com os outros, com os seres humanos, ela nos remete ao período natalino, realmente, né? Que é o período de repartir o pão, é esse processo de se doar um pouquinho, né? Então, quero parabenizar o Roger pela iniciativa aqui e os colegas vereadores que aprovaram a proposta do vereador, e parabenizar todos os piquetes, as pessoas que participaram e os doadores também, né? Que são aquelas pessoas que foram desprendidas de alguma coisa em favor desse processo, desse projeto da Cavalgada do Bem. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Então, eu queria aqui estender, né, esse agradecimento a todos os piquetes. Não vou falar o nome das pessoas, porque são muitos, né? Patrão, patroa, a equipe toda que participou, as crianças, né? Criança de 5, 6 anos, 7 anos, montadas a cavalo, né? E recolhendo donativos para esse projeto social. Agradecer a todos os piquetes, né? Trabalhar incansavelmente, né? Passando de casa em casa. Talvez tenhamos deixado algum pedaço de bairro para trás, mas sendo a primeira, sempre, nunca o cara não consegue acertar tudo direitinho. Mas com a segunda, o ano que vem, com certeza, faremos bem melhor. Então, agradecer a todos os piquetes. Agradecer à Prefeitura Municipal pelo empenho, pela divulgação. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Alcione, que também ajudou a organizar. Turismo, Esporte e Lazer, né? Secretaria da Alcione, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras com carros, Assistência Social do Paulinho com carros, Secretaria de Obras da Janaíta, né? A Rádio Nova Esperança do Sul 87.9, agradecer ao Osvaldo, que fazia uma grande divulgação, o diretor da rádio, o Nico, né? Agradecer os pontos de coleta que receberam essas contribuições. Agradecer à Sociedade de Nova Esperança do Sul, que contribuiu. Agradecer à Câmara de Vereadores pela participação, né, por ter aprovado esse projeto com unanimidade aqui. Agradecer à vereadora Franciele, vereador Cristiano, vereador Márcio, que estiveram presentes no sábado. E estender o agradecimento a todos os outros vereadores que, de uma forma ou de outra, também colaboraram. Agradecer os funcionários dessa casa, a Suzele, que foi incansável no seu trabalho, a Marla, muito obrigado, Suzele, pelo teu trabalho, pelo teu empenho nesse momento para ajudar na coleta desses mantimentos. Ficou aqui varando de meio-dia, né, mas não foi, não arredou o pé, ficou aí ajudando nós. Muito obrigado, Suzele. Também agradecer o senhor, quero agradecer aqui, vou falar o nome desse senhor, que não é do nosso município, é lá de São Francisco, de São Conrado, o seu Walter Hunk, que participa aqui sempre dos eventos da Semana Farroupilha, das Cavalgadas, na busca da chama. Ele é lá de São Conrado, e ele dizia para mim, o Maninho, que é um filho adotivo de Nova Esperança do Sul, nas cavalgadas, no tradicionalismo. Uma pessoa que já com um pouco de idade também, mas que contribuiu, né, contribuiu de sol a sol, montado no seu cavalo, fazendo a arrecadação. Muito bonito, agradecer o senhor Walter Hunk, lá de São Conrado. Agradecer também, nós tínhamos quase que preparado um almoço, mas depois não deu, porque tinha festa num, festa no outro, não deu. Aí ficou uma turma, agradecer o Avelange e a Rose lá, que convidaram uns 10, 12 para ir almoçar lá, e nós fomos almoçar lá. Então, nossos agradecimentos estendidos também para o Avelange e a Rose. E também dizer, né, que quem quiser continuar dando, quem não deu ainda seus donativos, pode trazer aqui na Câmara de Vereador, né, Suzane, no horário do expediente, né, que é até as duas, né? até as 14h. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tem o Bar da Sandra, tem os postos de gasolina, tem as veterinárias, né? Podem fazer a sua doação em dinheiro ou em alimento. É muito importante. E agradecer, por último, ao meu amigo e vizinho Maninho Guaço, né, que eu chamo de Maninho Guaço, agradecer pelo empenho, pela atitude, que no ano passado, nós trabalhando junto, tivemos a ideia de fazer essa Cavalgada do Bem. E a gente ouvia em todos os municípios tinham a Cavalgada do Bem, o nosso não tinha. Né? E aí ele me falou, eu digo, então, mas me citou a ideia, né? Então eu vou fazer uma indicação, vou fazer um projetinho social, e nós, de repente, já nesse ano de 2022, colocamos em prática esse projeto. Um abraço, Maninho, pelo teu trabalho, pelo nosso trabalho, pelo trabalho de todos. Valeu a pena. Alguém vai se sentir mais feliz neste fim de ano. Um abraço, Maninho. Também quero falar aqui um pouquinho, né, refrisar mais uma vez os pontos de coleta aqui, ó. Quem quiser doar, Câmara de Vereadores, Posto de Gasolina Fábio, Posto de Gasolina Lovato, Posto de Gasolina Charrua, Associação da Vila Nova, Bar da Sandra, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Bar do Miúdo também. Então, quem quiser continuar, seria bem mais fácil aqui na Câmara de Vereadores, no horário de expediente, né? Que daí a Suzele toma conta, ela e a Marla aí, né, Marla? Estou pedindo demais para vocês já, mas vamos fazer o quê, né? Vamos trabalhar junto e unido para fazer, neste fim de ano, nesse Natal, alguém mais feliz. Muito obrigado.
Sexta vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87, ao Velto ali, as gurias. Então, para começar, também o Roger já fez um baita discurso aqui, que ia falar, né, da cavalgada. Então, agradecer, né, o pessoal que participou e o pessoal que doou, que sem as doações não ia adiantar nada nós fazer a caminhada, né? Então, temos que agradecer. Vamos fazer um final de ano diferente para as famílias que precisam aí. Também já entrando na questão da seca, né, questionar como é que andam os açudes, se já estão fazendo, porque era para fazer na seca passada, já temos na seca do outro ano, né, e os açudes nada. Se alguém tem alguma previsão para dar início nos açudes. Também para dar uma olhada lá no Wi-Fi do Curuçu, que alguém tentou usar lá o Wi-Fi e não conectou. Na realidade, ele conecta no celular, mas não vai mandar mensagem, não manda. Eu não sei se alguém poderia dar uma olhada para ver como é que está lá. Aí também fazer uns pedidos à providência que o pessoal pediu, se falou essa semana. O meu vizinho lá, o Bega, lá na Rua Ipiranga, para trocar uma lâmpada lá que faz dias que está queimada e ele está pedindo e até agora nada. Se conseguisse fazer, a gente sabe que tem umas quantas queimadas, não sei se já vai ser trocada pelas LED, mas poderia ver essa lá na Ipiranga, então. Então, também o Cláudio Pichac me pediu lá para ver se para arrumar os mataburro dele, que ele disse que é difícil, tem duas, três porteiras para abrir, aí tá, já pediu faz tempo, já pediu até para o Carlinhos e até agora nada. Até hoje eu liguei para o Biasi. Essa semana nós vamos se combinar para ver um dia, para fazer umas visitas nessas casas que pediram lá no Mataburro, lá no Cláudio, no seu Claudio, lá fora, ali no Cláudio Pieschak. Também vamos passar lá na Milena Cavalheiro para ver a rede de água que ela pediu, que ela não tem água, então para ver, para conectar água na casa, água de bebê. Então, essa semana nós vamos fazer umas visitas nessas casas para a gente dar um jeito de arrumar aquele outro mataburro lá na divisa da IVA também, que não foi feito, Roger, que tu tinha falado que na outra semana iam fazer até agora. Então, vamos dar uma passada lá para ver se sai. Não adianta nós só falar e as coisas não acontecer, né? Então, no momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Sim. Sétimo vereador Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoal que nos escuta em casa, pessoal que trabalha nessa casa. Eu venho rapidinho aqui passar algumas informações da Secretaria de Turismo sobre os campeonatos que está correndo na cidade, que agora, nessa sexta-feira, dia 9, né, tem as finais do Campeonato Aberto de Veteranos. Tá? Então, sexta-feira, dia 9, as finais do Campeonato Aberto de Veteranos. A disputa do primeiro lugar entre Roma e Els Guri, Roma de Mata e Els Guri de Santa Maria. E a disputa do terceiro lugar entre Limitados e Talentron. Tá? E no dia 10 de dezembro, no sábado, a grande final da Taça Ivan Silva da Silveira. Tá? Entre os primeiro, disputa do primeiro lugar entre os Máfia e Borussia e a disputa do terceiro lugar PSG versus Roma. Tá bem? Então esse é um recado aí da Secretaria de Turismo. Também tocar no assunto, aproveitando da Secretaria, sobre o segundo brick da praça, né? Importante que o pessoal consiga ir lá e expor seus produtos, vender seus produtos, né? Publicar sua conseguir negociar sua mercadoria. Então, foi mais um evento que aconteceu. Agradecer a todos os envolvidos, a todos que participaram também, a população que foi. E agradecer a Secretaria de Turismo por estar promovendo esse evento agora de uma forma diferente, né? Que foi no sábado, com a sabadeira, então. Gostaria também de citar aqui, agradecer rapidamente, porque já foi citado, né, a Cavalgada do Bem, promovida por esse pessoal aí, que, né, que teve como frente dessa cavalgada aí o Maninho Guaço, o vereador Roger, e a todos aqueles que ajudaram, que foram citados nessa casa aqui, né, o Chita, a Fran, a Suzele, os piquetes que participaram todos, né, mandando alguém, e a gente saiu no sábado aí, abaixo de sol quente, mas foi muito produtivo, valeu muito a pena por tudo que foi arrecadado, tudo foi recolhido. Agradecer também a professora Rita e as prendas que estavam aqui, a professora Rita sempre participando, né, nesses eventos de cultura e sociais, agradecer a eles. Agradecer a todos os piquetes que participaram, né, e a importância desse evento, porque sempre se tem alguém necessitado. Sempre tem alguém que precisa. Digo isso, trabalhei no CRAS e mesmo antes de ter trabalhado no CRAS, a gente conhece a realidade de muitas pessoas do município que a gente às vezes vê muita gente dizendo que não tem quem precisa. Sempre tem alguém que precisa, sempre tem alguém pior do que nós, sempre tem alguém que a gente pode ajudar. Se a gente tem condições, tem que ajudar. Agradecer a população toda que recebeu todo mundo, que doou alimento, doou dinheiro, doou brinquedos, inclusive, que também vai ser usado nas campanhas de Natal aí. Um agradecimento a todos mesmo. Deixar o meu fraterno abraço aí mais uma vez ao Maninho, né? E o pessoal que o Roger citou também, né? O seu Walter Ronk e o Ronaldo Ronk lá, do São Conrado, que tiveram aí para ajudar. Acredito que é isso, né? Às vezes a gente fazendo um pouco de cada um se resume numa grande coisa, num grande evento para quem realmente precisa. E que tomara que sejamos abrilhantados com mais ideias nossas, tanto de nós, tanto da comunidade, que possa vir aqui trazer ideias para que a gente corra atrás, para que esses eventos continuem acontecendo. Então, mais uma vez, obrigado a todos, né, que participaram da Cavalgada do Bem, que participaram, que ajudaram de uma forma ou de outra. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Oitavo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Velto e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Primeiro, quero já deixar um pedido de providência aqui para a secretária, que me chegou agora um pedido de uma troca de lâmpada lá na rua passa por cima do estádio lá, que eu não sei como é que é o nome daquela rua, lá, linha 5, acho que falo, né? A de cima, não, né? Pascoalinho de Ponte. Essa é nova, eu não sabia mesmo o nome. na frente da casa do Marquito, lá diz que ela começa, fica a noite inteira piscando, ela acende, fica a noite inteira piscando, então fazer a troca lá dessa lâmpada lá, que é bem escuro lá, e é importante lá, até se pudesse aumentar a potência ali da lâmpada ali, seria importante. E falando já em lâmpada, né, ficou muito bom mesmo essas iluminação de LED, é o que eu falo quando um prefeito dá sequência à ideia do outro. O prefeito Antão começou em Roda da Praça em fase de teste, e é sinal que ele estava com o pensamento certo e continuou. E aí, essas coisas que eu sempre digo, o prefeito tem que dar continuidade num projeto do outro quando o projeto é bom. Obras, um começa, o outro termina, cada um fazendo um pouquinho, sempre o município que ganha. Sobre o brique da praça, eu concordo com o Neto, eu acho, no meu ponto de vista, tem que ser no domingo, porque ficou mais do que visto que no sábado não deu muito certo, muito fraco o movimento do público, né? Então, e o pessoal, tem bastante gente que trabalha no sábado, no domingo dá para o pessoal sair, fazer o lazer e já ali comprar. Então, acho que eu, no meu pensamento, concordo com o Neto, acho que deveria ter sido no domingo. A sabadeira também não foi um sucesso, porque a gente viu que foi fraco o público também. Então, eu acho que tem essas coisas, é uma ideia nova, quando não dá certo a gente tem que voltar ao modelo antigo. Então, eu acho que a domingueira em si, eu acho que é bem mais para os produtores. Eu acredito que, tirando parte de lanche ali, os outros não foram muito bem de venda, porque o público era bem pouco. Sobre a cavalgada do bem, eu acho que foi belíssima iniciativa do Maninho, sugerir para o vereador Roger para entrar com a ideia aqui. E sempre eu digo assim, essas ações beneficentes, desde que ninguém queira tomar proveito disso, ela é muito bem-vinda, né? Então, ajudar os necessitados. Nossa cidade tem, como o Cristiano falou aqui, tem muita gente que não sabe, a gente em campanha, a gente acaba conhecendo mais a realidade da nossa população, né? Que a gente vai de casa em casa. Até antes, eu sou natural daqui, eu só fui conhecer a fundo a realidade de muita gente no primeiro ano que eu fui concorrer vereador, que daí tu vai de casa em casa, tu conhece todo mundo, mas tu não sabe a realidade das pessoas, o que eles passam, né? Então, aí a gente vê que é preciso fazer alguma coisa pelo próximo. Sobre as máquinas, sobre os maquinários, é muito bom, muito importante o município adquirir maquinário para prestar serviço, mas a gente gostaria que fosse atendido os serviços. A gente pega aqui tudo isso de caçamba, patrola, carregador que chegou, e a gente fica sempre pedindo os mesmos serviços aqui, que nós não somos atendidos. Então não adianta aumentar a frota e não atender o que é mais importante, que é atender o anseio da população. E eu quero falar sobre o projeto do 111, também dos terrenos, dos lotes urbanizados, que a gente tanto pede aqui, que veio, chegou aqui para autorizar o executivo a proceder à alienação. Era para 90 dias essa alienação. Na quinta-feira que chegou o projeto, né? Já falei que quarta-feira chegou o projeto. Eu falei com o prefeito e achei que era pouca também, 90 dias. E aí eu, no meu ponto de vista, até eu comentei com ele que por mim tiraria esses 90 dias dele. Deixava um prazo de 2 anos, no caso, ou sem o começo, por causa do financiamento, que é complicado, né? É demorado. Aí ele propôs de mudar, tanto que está aqui no projeto de lei substitutivo aqui, de passar para 6 meses. A justificativa dele é para começar. E eu concordo, que eu acho que tem que dar, o pessoal está querendo, né, os terrenos, está pedindo que a gente aprove, está cobrando do executivo, nós mesmos aqui. Então, eu acredito que não vai demorar os 6 meses para os trâmites. Então, eu acho que tem que ter essa cláusula de começar, porque daí tu força a pessoa a correr atrás mais rápido também, né? Mas 6 meses é um bom tempo.
Só para contribuir nessa discussão dos prazos, né? A gente vê que é uma situação assim, são 73 terrenos. É bastante terreno. É uma quantia enorme de famílias. E nós vamos ter aí, cada caso vai ser um caso. vai ter pessoas que vão conseguir iniciar logo, vai ter pessoas que vai demorar, e vai ter aquelas pessoas que possivelmente vão precisar da Câmara de Vereadores para prorrogar o prazo, ao exemplo do que nós fizemos com a terceira idade, com o Grupo Reviver, com esse pessoal que tinha os terrenos para geração de emprego, né? Eu acho que é por aí, nós vamos ter que ter esse jogo de cintura, sensibilidade, e se daqui a pouco uma pessoa não conseguiu começar ou executar a obra dentro do período de 6 meses, ela entre com um pedido de prorrogação de prazo, que eu tenho certeza que os vereadores aqui vão aprovar, porque vai ter muitos casos, são diferentes casos, né? Tem pessoas que têm um pouquinho mais, tem pessoas que têm um pouco menos, tem o financiamento que pode sair, pode não sair. Então, eu acho que nesse aspecto aqui, que o Márcio, o vereador Márcio também questionou antes, eu acho que é ponderável os 6 meses. E, em caso de uma necessidade, eu acho que nós, vereadores, se colocamos à disposição dessas pessoas para rever cada situação, né? Obrigado, vereador.
É isso aí mesmo. É o que eu penso também, porque eles estão nos cobram, que a gente cobra do Executivo para liberar o quanto antes esse terreno, né? Até ia pedir depois para o presidente consultar as bancadas para a gente aprovar hoje mesmo esse projeto para agilizar para essas pessoas que estão com tão sonhado início da obra, né? Pode falar, vereador.
Obrigado, vereador Rodrigo. Para colaborar aqui com o Dutti, acho que muito boa a tua colocação, Dutti, porque a gente sabe que não é difícil para construir, né? Não é assim também. A gente entende o problema de cada um, né? Hoje a nossa sociedade, 90% vive com salário mínimo. Então a gente também tem que pensar nisso, né? Então eu acho que a ideia é boa. Se alguém não conseguir, nós entramos aqui com uma prorrogação e aprovamos o projeto. Obrigado, senhor.
Exatamente. Como tem as pessoas que têm condições de começar e estão ansiosas para começar, então tem prazo de 6 meses, eu acho que tem que liberar de uma vez esse terreno para a população começar já a tão sonhada casa. Então, peço que depois que o presidente consulte as bancadas, para a gente votar hoje esse projeto, para a gente agilizar o quanto antes esse processo. Obrigado, senhor presidente.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 98, de 24 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 98, de 24 de novembro de 2022. Institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2023. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo, que visa instituir o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2023. É de extrema importância que as festividades de nosso município sejam organizadas de acordo com o calendário oficial de eventos, que venha ao encontro dos anseios da comunidade. Através de uma programação oficial, as pessoas e entidades podem se organizar melhor e agir de forma mais efetiva na promoção de eventos. Com este calendário, se visa valorizar e divulgar as promoções que ocorrerão no município, sendo possível organizar uma agenda de eventos, evitando contratempos, como a realização de várias festividades numa mesma data. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 24 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 99, de 28 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 99, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do Contrato Administrativo de Pessoal número 9 de 2019 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de filosofia junto ao ano letivo de 2023 para todas as turmas dos anos finais da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de filosofia, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal número 1742, de 2019, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E, nos termos do Memorando número 2551 de 2022 da Secretaria de Educação, justifica-se a renovação do contrato tendo em vista que a referida profissional atua como professora regente em todas as turmas dos anos finais, do sexto ao nono ano, além de ministrar a disciplina de ensino religioso junto ao quarto e quinto ano da escola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, uma vez que a escola não possui em seu quadro nenhum outro profissional habilitado e em condições de substituí-la, uma vez que a profissional é a única professora habilitada para tal disciplina. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei, considerando o recesso parlamentar que se aproxima. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato, estar se extinguindo em 4 de fevereiro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 100, de 28 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 100, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de matemática junto ao ano letivo de 2023, para as turmas 71, 72 e 73 da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de matemática, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1940, de 2022, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E, nos termos do Memorando nº 2551, de 2022, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato tendo em vista que a referida profissional atua como professora regente das turmas 71, 72 e 73, em substituição à professora titular que assumirá a direção da escola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido ao aumento de 2 turmas na escola, necessitando de profissional habilitado para essa disciplina. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei, considerando o recesso parlamentar que se aproxima. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 6 de fevereiro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 101, de 28 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 101, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de ciências junto ao ano letivo de 2023 da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de ciências, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1937, de 2022, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E, nos termos do Memorando nº 2551, de 2022, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato, tendo em vista que a referida profissional atua em substituição ao professor titular, que continua integrando a vice-direção da escola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para essa disciplina, pois não é possível aumentar a carga horária, por convocação, do titular que se encontra na vice-direção e a outra professora exerce função pedagógica na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei, considerando o recesso parlamentar que se aproxima. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 6 de fevereiro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 102, de 28 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 102, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 24 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de anos iniciais junto ao ano letivo de 2023 da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de anos iniciais, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1874, de 2021, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E nos termos do Memorando nº 2551, de 2022, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato tendo em vista que, de acordo com o planejamento da direção para o ano letivo de 2023 e o alto número de matrículas, é muito provável que a escola passe a contar com 3 turmas de segundo ano. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para essa disciplina, sendo que a profissional deverá ser regente de uma das turmas de segundo ano, assim buscando o bom andamento dos serviços públicos e para manter a qualidade da educação em nosso município. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei, considerando o recesso parlamentar que se aproxima. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 7 de fevereiro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 103, de 28 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 103, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 25, de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de anos iniciais junto ao ano letivo de 2023 da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de anos iniciais, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1874, de 2021, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha a atividade de professora substituta na instituição de ensino do CIEP, Leonel de Moura Brizola, imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E nos termos do Memorando nº 2551, de 2022, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato, pois a professora atua no reforço escolar, sendo que alguns alunos se encontram com um déficit de aprendizagem em várias áreas de conhecimento. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para essa disciplina, sendo que durante o ano de 2022 obteve-se resultados satisfatórios na aprendizagem dos alunos e, desta forma, pretendemos dar a continuidade desse trabalho realizado na escola durante o ano letivo de 2023. Sem essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei, considerando o recesso parlamentar que se aproxima. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 7 de fevereiro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 104, de 28 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 104, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da assistente social junto ao Centro Educacional Especializado CAEE. O projeto visa a renovação do contrato da assistente social que atua junto ao CAEE, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1939, de 2022, pelo prazo de até 180 dias. A qual desempenha atividade de assistente social imprescindível para os atendimentos do CAEE. E nos termos do Memorando nº 2551 de 2022, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato considerando a necessidade do andamento dos serviços realizados pela profissional do CAEE, Centro Educacional Especializado. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para esse serviço importante à nossa comunidade. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei, considerando o recesso parlamentar que se aproxima. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 9 de fevereiro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei substitutivo número 03 de 2022 ao projeto de lei número 111 de 29 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei substitutivo número 3 de 2022 ao projeto de lei número 111 de 29 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação onerosa de lotes de terrenos urbanizados do município de Nova Esperança do Sul, aos sorteados conforme edital número 3 de 2022, de divulgação do resultado final do sorteio dos inscritos no edital número 1 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei substitutivo número 3 de 2022 ao projeto de lei 111 de 2022, sendo que o substitutivo tem por finalidade alterar o prazo para os beneficiários darem início à construção do imóvel de um terreno, passando de 90 dias para 6 meses, sendo que o projeto inicial pretende viabilizar a venda onerosa de terrenos do município aos beneficiários inscritos no edital número 1 de 2021, amplamente divulgado pelos veículos de comunicação de nosso município, conforme edital número 3 de 2022, de divulgação do resultado final do sorteio. Assim, considerando que compete à Câmara Municipal, na análise do presente projeto, verificar se os pressupostos da lei foram cumpridos e autorizar a alienação onerosa é que submetemos a apreciação de Vossas Excelências. Para tanto, disponibilizamos junto ao gabinete do prefeito toda a documentação utilizada nas inscrições e posterior escolha dos beneficiários para que, caso seja solicitado por algum vereador dessa Casa Legislativa que queira fazer uma análise pormenorizada na documentação, possam analisar e verificar se os requisitos foram preenchidos adequadamente. Importa considerar que o presente projeto prima por oportunizar a aquisição de lotes urbanizados pelos trabalhadores e moradores de baixa renda do município e implementar uma política habitacional para que todos os sorteados possam buscar meios de construir sua casa própria. De acordo com a redação do projeto de lei, a administração pretende vender 73 lotes de terrenos urbanizados aos munícipes sorteados, conforme lista de classificação final dos sorteados nos termos do edital número 1 de 2022, vinculando obrigatoriamente a venda à construção de moradia no terreno, de modo que se observará de forma rigorosa a destinação aos munícipes ganhadores conforme a ordem do sorteio. Oportuno registrar que a venda dos lotes importará em aumento de arrecadação, seja pelo produto da venda e depois pela geração de impostos, como, por exemplo, o IPTU, reforçando, portanto, os cofres públicos municipais. Por fim, não menos importante, registrar que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo assegurar o cumprimento da função social da propriedade mediante o seu adequado aproveitamento e utilização. No caso concreto, oportunizando aos munícipes com menor capacidade aquisitiva de adquirirem sua casa própria. No caso concreto, constatou-se que os imóveis citados, além de não gerarem receita, não estão atendendo à função social da propriedade urbana. O projeto ora submetido à apreciação tem o escopo de garantir a plena execução da função social da propriedade urbana, proporcionando uma maior harmonia e justiça social, promovendo melhorias urbanas e oportunizando aos munícipes de baixa renda a chance de adquirir um imóvel próprio para a manutenção da própria família. É manifesto o cunho social do projeto de lei. Por fim, convém anotar que a vinculação da venda à construção de edificação sobre o imóvel tem o objetivo de evitar eventual retenção especulativa por aqueles que gozam de condições econômico-financeiras de custear a aquisição dos lotes que, ao cabo e a longo prazo, não erigirão imóveis urbanos e acabarão por desvirtuar a essência da proposição, que é oportunizar a aquisição e construção de casas pela população mais carente. Complementarmente, segue em anexo a proposição, o mapa memorial descritivo com a identificação numérica dos lotes, assim como os respectivos registros junto ao ofício de imóveis desta comarca, e os editais que deram causa ao resultado do sorteio. Por fim, lembramos que, conforme disposto no projeto de lei em tela, no parágrafo único do artigo 2º, os terrenos de números 72, 73, 71, 68, 70 e 69, que ainda não possuem número de matrícula, somente poderão ser outorgados aos beneficiários após a sua regularização junto ao cartório de registro de imóveis e obtenção do respectivo número da matrícula. Uma vez que o loteamento, do bairro Centenário ainda precisa desta regularização. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista as circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 1º de dezembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 10 de...
Senhor presidente, nós tínhamos levantado durante a tribuna livre aqui a possibilidade da votação do projeto hoje, né? Então, pelo menos da nossa parte, da nossa bancada, a gente está favorável na votação para que a gente possa dar condições ao executivo de dar sequência nos terrenos, né? Tá? Então, só para, se o senhor quiser colocar a indagação sobre as demais bancadas, nós estamos, a bancada do PDT é favorável a votar hoje os projetos, para o executivo poder dar sequência e liberar logo os terrenos para o pessoal. Tá?
Eu, como líder do Progressista,
não vão votar hoje. Vão tentar pleitar um ano de prazo, não 6 meses.
Boa noite. Eu também, como líder do PL, vamos tentar esse prazo espichar, que não precisa voltar um projeto aí para casa. Então, não vamos votar hoje.
Algum mais? Então, o projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 10, de 18 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 10, de 18 de novembro de 2022. Institui o título Amigo do Meio Ambiente e estabelece normas para outorga no município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores. O projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências tem a finalidade homenagear, estimular e premiar aqueles que direcionam suas ações para garantir a vida saudável das futuras gerações de nosso planeta. E essas ações ocorrem todo dia, seja de alguém que protege um animal, uma árvore, um jardim, uma praça, seja da empresa que busca meios de produção menos poluentes, seja de entidades que lutam em prol do ambiente. A preservação do meio ambiente é um dever de todos, do qual o Estado não se exclui. É necessária uma ação permanente em defesa do meio ambiente, mas essa ação não pode ser exclusivamente no sentido de fiscalizar e punir o infrator. O incentivo a ações nesse sentido também é um mecanismo de preservação ambiental. A Constituição Federal, em seu artigo 225, dispõe: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cabe, então, ao poder público atuar com o propósito de garantir a preservação ambiental, o que pode se dar nas esferas coletiva ou individual. Considerando o exposto, uma das formas de incentivar as boas práticas ambientais é criar uma homenagem para as pessoas e empresas que ajam de forma sustentável, conservando o meio em que vivem e conscientizando as pessoas e seu círculo de convivência. Assim, este projeto de lei que submeto aos nossos pares para que seja aprovado pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul e venha a ser lei de nossa cidade. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 18 de novembro de 2022. José Juscelino Franco, vereador do PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto no tempo de liderança. Aqui eu queria aproveitar e fazer um outro pedido de providência. É sobre a limpeza da sanga da Vila Nova ali. Eu recebi foto de moradores ali que até lagarto dentro das casas já. Lagarto grande, parecia um crocodilo até pelo tamanho. Estava dentro do banheiro deles. Então ele pediu, já tinha feito o pedido verbalmente uma vez para o prefeito. Então gostaria que mandasse o pessoal fazer a limpeza na sanga aqui, aquela que cruza por baixo do seu Anselmo Basto, que vai por baixo ali. Está bem suja aquela sanga ali. E sujeito agora o calor, agora é lagarto, daqui a pouco pode ser cobra, né? Então, fazer um pedido de que faça uma limpeza ali para não assustar a população. E quanto ao projeto, que respeitar os colegas não querer votar hoje, que eles acham que é necessário um prazo maior, então a gente tem que aceitar e discutir, né? Era isso, senhor presidente.
Segundo líder do PL, não vai fazer uso. Terceiro líder do PDT.
Senhor presidente, eu volto aqui no tempo de liderança agradecer aqui a Defesa Civil, a Secretaria da Agricultura. Ontem de noite teve um incêndio na linha 3 aí, e foi muito útil o caminhão, aquele da Secretaria, que tem o tanque em cima aí. ali na linha 13 pegou fogo um galpãozinho do lado da casa da minha filha e da mãe do Fernando ali, que por sorte que socorreram com as máquinas de passar veneno e depois veio o caminhão, esse da prefeitura, e até chegar o caminhão dos bombeiros. Então eu vejo assim que cada vez mais nós temos que estar com esse caminhão equipado, assim, que esteja bem, né? Nem que seja só para isso aí, nem que seja só para isso, porque deu para ver ontem de noite, se não tem um caminhão aí, tinha se agravado mais as coisas, né? E fogo, tu não apaga com extintor, tu apaga com água, né? Então, se tu não tem uma margem de água boa aí, tu não apaga, né? Até surgiram assim, ó, a gente tem que se organizar aqui, falar com o secretário, se organizar, deixar uns dois telefones, ou três, por exemplo, né? Porque hoje tu liga para um telefone e não dá, tu liga para o outro que consiga, né? Porque hoje tu sabe, até se não está na cidade o responsável, tem que ter uns dois, três que isso, tomara que nunca aconteça, mas em seguida está acontecendo, né? Então, eu acho que é viável a gente organizar bem esse caminhão. Esse caminhão já tem até umas mangas, que foi ganhado do exército, já é de bombeiro, né? Então, queria agradecer a Defesa Civil aí, que correu na hora aí, e que a gente vai pensando de deixar uns três telefones, por exemplo, aí, de tu não consegue com um, consegue com o outro, para o, infelizmente, quem precisar, que seja socorrido nessa hora. Era isso aí, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Então, antes de terminar a sessão, fazer um comunicado da Corsã que me passaram. A Corsã Unidade de Saneamento de Nova Esperança do Sul informa que haverá desligamento isso, de água na cidade no dia 6. Então, amanhã, a partir das 11 horas até as 23 horas, em virtude de manutenção da estação de tratamento. Mas, eles comunicaram que poderá voltar antes desse prazo. Então, amanhã, então, das 11 horas da manhã não vai ter água até as 11 da noite. É o comunicado que eles me passaram para mim. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022.
Olha, vou visitar o site da Maria Birinati. Vou navegar no site da Maria Birinati. Eu vou pro bate-papo com a Maria Birinati. E vou marcar esquema com a Maria Birinati.